dou as boas-vindas, antes de mais, ao Sr. Comissário Dombrovskis, que está hoje connosco para falar sobre o semestre europeu e o aprofundamento da União Económica e Monetária. Quero assinalar que esta é uma reunião conjunta com outras comissões, com a Comissão COFMA, cuja representação está aqui a ser feita hoje através do Vice-Presidente Paulo Trigo Pereira, pela Comissão do Trabalho, através da sua Vice-Presidente Wanda Guimarães, e a Comissão Eventual, que está a fazer o acompanhamento do quadro financeiro 2030, pelo Sr. Deputado Paulo Correia, João Paulo Correia, que é o Presidente desta Comissão. Estão todos os grupos parlamentares presentes, ou seja, estão 5 grupos parlamentares presentes nesta audição. Vamos ter um período inicial de introdução feito pelo Sr. Comissário de 15 minutos, depois 30 minutos com 5 minutos por cada grupo parlamentar, são 5 minutos rigorosos para o Sr. Comissário ter no final a possibilidade de ter 15 minutos rigorosos para responder às perguntas. Dou também as boas-vindas à doutora Sofia, a nossa representante da Comissão Europeia em Lisboa, e vamos começar a nossa audição. Há tradução simultânea, por isso não há necessidade de estarmos a fazer, de recorrer ao inglês, porque há tradução simultânea. Sr. Comissário, tem a palavra. E mais uma vez, welcome to our House of Democracy. Thank you very much.
Madam Chair, bom dia, membros da Assembleia. É um prazer estar aqui convosco para discutir o semestre europeu e as nossas propostas para aprofundar a União Económica e Monetária. Neste nós vamos chegar a outra fase deste semestre europeu e vamos avançar a nível de outros aspectos relacionados com esta União Económica e Monetária. Portanto, eu vou começar com o desenvolvimento económico europeu. Portanto, a economia europeia tem estado a crescer nos últimos 6 anos e todos os Estados-membros estão a expandir, estão a aumentar. As expectativas foram para além daquilo que foi esperado e este momento na economia global está muito forte. A nível destes aspectos, com condições financeiras que são favoráveis a nível da política macroeconómica e fiscal. Portanto, foi um ano desde a minha última vez que vos visitei e, entretanto, como foi recomendado pela Comissão Europeia no ano passado, em maio, o processo do déficit foi fechado e confirmou que o vosso déficit estava abaixo dos 6% do PIB, do valor de referência. E a Comissão Europeia vai reavaliar o cumprimento de Portugal e vai tomar em consideração 2017 e também o pela Eurostat em 2018 e o Programa de Estabilidade. A recente previsão para Portugal mostra, portanto, um crescimento forte e também um desempenho a nível do emprego muito forte. Contudo, o crescimento económico está a abrandar gradualmente. Portanto, a nossa previsão estima que a crescimento seja 2,7, este ano 2,2 e para um ano 1,9% de crescimento. Portanto, Nós estamos a ver realmente uma tendência positiva na economia portuguesa e existem vários aspectos que estão a ser comentados, mas ainda existem alguns desafios. E o investimento está muito abaixo dos outros países da União Europeia, 15% em 2017. Portanto, existem barreiras ao investimento. Isto deveria ser uma prioridade. O mercado de trabalho viu uma recuperação a nível do crescimento. Portanto, a nível do emprego e desemprego, conforme foi visto, a avaliação da Comissão é positiva, portanto a avaliação é positiva e deveriam utilizar estas oportunidades que têm em Portugal como na Europa para que a economia seja mais concorrente, não tão resiliente. Portanto, falando sobre o semestre europeu, tornou-se um instrumento muito importante a nível das políticas de coordenação na Europa e contribuiu a prosseguir com as reformas nos Estados-membros e também vimos que a consciencialização e implicação dos parlamentos, das assembleias nacionais tem aumentado nestes últimos anos e nós achamos que é muito importante a nível de legitimidade democrática deste processo porque vai ajudar e promover a implementação das reformas. Portanto, também a nível do nosso lado, o semestre europeu é muito importante, tentamos falar com os parlamentos, com as assembleias nacionais, para continuar os esforços e fortalecer os diálogos a este nível económico. No passado novembro, no último novembro, a Comissão elaborou as suas prioridades, confirmando-as a facilitação do investimento, reformas estruturais e uma política fiscal responsável. Mas nos últimos dois anos, enfatizamos mais a nível da justiça social e um crescimento inclusivo. Em relação ao nosso semestre, nós estamos agora a finalizar os relatórios dos países, que será publicado no dia 7 de março e depois vamos emitir as recomendações a nível dos países e vamos avaliar o desempenho fiscal destes países. Portanto, sublinha as tendências positivas em Portugal e outros aspectos. Isto é verdade a nível da redução de desemprego e o crescimento económico. Existem também riscos dos setores financeiros que estão a ser reduzidos e outros. Nosso relatório vai avaliar o progresso e vai abordar as recomendações específicas dos países em 2017. Portanto, vimos que o progresso nestas recomendações, o progresso foi melhorado e este relatório reconhece os esforços feitos a nível do endividamento e outros para estes aspectos. Portanto, a nossa avaliação a nível de Portugal mostra progresso e nós temos progressos limitados substanciais, portanto eu diria que está em sintonia com aquilo que é visto noutros países europeus onde vimos que existem algum progresso que foi feito. Agora vou falar sobre o segundo tema da minha apresentação, no aprofundamento da União Económica Monetária. Nós achamos que esta União é um elemento chave para a estabilidade e o crescimento na Europa, portanto é chave e E nós, como Ministro do Centeno, nós vimos vários temas interessantes a serem abordados. E, de facto, nós estamos agora numa fase crucial deste trabalho que está a ser feito a nível do o Conselho Europeu em junho. Será um momento muito importante onde esperamos que uma decisão seja tomada e que haverá o apoio que é necessidade. E a prioridade será a União Económica e Bancária e, portanto, a ideia é de aumentar a partilha de riscos e, utilizando outros canais, nós também podemos progredir em relação a algumas das propostas a vários níveis e, em outubro, apresentamos algumas ideias sobre esta discussão, introduzir estes diferentes aspectos, mas isto deveria ser feito de uma forma muito abrangente a nível do mecanismo público e privado que lida com a partilha de riscos, fortalecendo a resiliência e também fortalecendo a gestão de crise, os instrumentos que possam ser utilizados. Nós definimos várias propostas sobre aspectos-chave em dezembro e, presentemente, estamos a explorar como é que o orçamento da União pode ser utilizado para reforçar a implementação com este instrumento de prosseguir os orçamentos nos Estados-membros e temos que reforçar também um toolbox para lidar com os choques assimétricos, como aconteceram, e a esse nível estamos a trabalhar sobre uma proposta para a proteção do investimento europeu, um regime para assegurar que a Europa tenha a sua função de estabilização e estamos muito contentes que o Portugal apoie esta ideia para reforçar esta capacidade a nível de controlar os choques económicos. O comissário está a ler e a Intep não tem o documento. E a nível destes mecanismos, isto é muito importante para fornecer alguns aspectos. Portanto, e agora, algumas destas propostas já foram discutidas e outras propostas legislativas hão de vir juntamente com esta proposta durante este enquadramento financeiro 2020. E eu também gostaria de saber sobre a vossa opinião, como é que vem este processo, prioridades em relação àquilo que foi mencionado. Outro trabalho que foi feito é colocar a ênfase nos NPLs. Isto realmente é um assunto a discutir em Portugal e esse rácio cresceu de 79% a 15% em junho de 2017. Portanto, nós podemos ver que houve um progresso, mas mais uma vez este rácio dos NPLs em Portugal está acima da média da União Europeia. Portanto, existe ainda muito trabalho a fazer e, como sabem, o setor bancário pode estar a risco. E sobre os NPLs, mostraram que os últimos 3 anos isto foi reduzido por um terço, que corresponde a 300 mil milhões de euros. A este países que tinham realmente estes rácios de NPLs estão a diminuir esse aspecto substancialmente. Portanto, agora nós queremos ter um rácio de 4,4%. Do lado da Comissão, vamos priorizar este trabalho a nível dos NPLs, e vamos nos focalizar em diferentes áreas para assegurar que os bancos têm os meios para recuperar as perdas, se existem mais dívidas, endereçar estes aspectos ligados à recuperação e como é que os países podem decidir a esse nível, a nível do crédito mal parado. E deixa-me concluir, portanto, mais uma vez, eu gostaria de enfatizar, sublinhar a importância do diálogo com os Parlamentos Nacionais, com a Assembleia da República, porque têm a experiência, a autoridade a nível destas questões e nós achamos que é chave para o progresso, para a nível dos valores e contribuições. Muito obrigada. Interpelo, lamenta, mas foi pena não ter tido o discurso.
Senhora deputada Inês Domingos, do Partido Social Democrata. 5 minutos rigorosos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sr. Comissário. Agradecemos a sua vinda aqui, que é fundamental para continuar a informar-nos e a esclarecer dúvidas que possamos ter sobre o trabalho da União Europeia. Eu, antes de mais, queria fazer um aviso. Infelizmente, não poderei ficar até ao fim da audição, porque tenho compromissos que já estavam previamente acordados, mas os meus colegas estão aqui para ouvir as suas respostas, que nos interessam muito, e teremos também a gravação, pelo que a sua resposta será ouvida com toda a atenção por mim um bocadinho mais tarde. Portanto, agradeço desde já a sua compreensão. Eu gostava de começar por referir que a Grécia, em janeiro, aprovou mais um pacote de austeridade, como saberá, enquanto Portugal, e comparando isto com a situação de Portugal, Portugal já vai entrar no terceiro ano sem nenhum programa de ajustamento e até, e como referiu, com uma situação cíclica de crescimento bastante favorável. E é interessante para nós ver que o Presidente do Eurogrupo, que também é o Ministro das Finanças em Portugal, vai em Bruxelas reclamando para si os louros das reformas que foram feitas e que permitiram que Portugal estivesse neste momento nesta situação positiva e certamente bastante mais positiva do que a situação da Grécia. É muito interessante e positivo para nós que finalmente algum membro do Governo venha reconhecer a importância dessas reformas, ainda que seja só em Bruxelas, porque cá em Portugal continuamos a não ouvir nada sobre como estas reformas foram positivas. Ainda assim, Sr. Comissário, registamos com alguma preocupação um facto que referiu aqui, que é o facto da previsão da Comissão Europeia para Portugal, para o crescimento, ser de uma desaceleração em 2018 e em 2019, respectivamente, para 2,2% e 1,9%. Isto coloca-nos outra vez numa posição em que vamos divergir da União Europeia. Para nós é muito preocupante, e embora seja positivo que o Ministro das Finanças e o atual Presidente do Eurogrupo valorizem as reformas que foram feitas anteriormente pelo anterior Governo, é muito preocupante para nós que não falem nunca e não implementem nenhuma reforma para evitar que esta desaceleração aconteça e para evitar que voltemos a divergir outra vez da União Europeia. E por isso gostava de lhe perguntar, na sua opinião, quais são as reformas que mais contribuíram para a recuperação que ocorreu, sobretudo até o início do ano passado? E, sobretudo, e mais importante para nós neste momento, quais são as reformas necessárias para evitar a desaceleração que a Comissão está a prever e evitar esta divergência com a União Europeia? E depois uma pergunta específica sobre as reformas. O Sr. Comissário falou em problemas no mercado de trabalho, não especificou quais eram e, portanto, eu gostava de saber, na opinião da Comissão Europeia, quais são esses problemas e, se existe, tem uma comparação do regime português e de regimes noutros países que tenham taxas de emprego mais elevadas e taxas de desemprego mais elevadas e quais são as diferenças que justifiquem estas dificuldades que o Sr. Comissário referiu sobre o mercado de trabalho. Depois gostava de referir outra questão. Nós vemos com alguma preocupação que alguns países grandes, e falando na União Bancária, que também referiu aqui, vemos com alguma preocupação que alguns países grandes parecem estar a querer deixar cair um elemento que para nós é absolutamente fundamental, que é a garantia de depósitos. E é fundamental na nossa perspectiva porque assegura o equilíbrio e a eficiência da União Bancária. Sem este elemento, para nós a união bancária fica muito, torna-se muito menos eficiente e até em certos aspectos pode ser, em certas circunstâncias, um bocadinho tornar a estabilização das economias mais difícil. E, portanto, gostávamos de saber a opinião da Comissão Europeia e como é que vê esta situação. Depois, e porque ainda tenho um bocadinho de tempo, queria-lhe falar também sobre sobre as reformas que o Sr. Comissário falou à União Monetária. Falou aqui muito bem sobre, em particular, há um paper da Comissão Europeia sobre as reformas da União Monetária e que foram, pelo menos em parte, inspiradas pela proposta do anterior Primeiro-Ministro português e, obviamente, nós olhamos muito favoravelmente para várias dessas propostas porque vão no sentido que o PSD considera que deve ser realmente a reforma da União Monetária. E, portanto, o que nós gostávamos de lhe perguntar neste momento é que depois destas iniciativas que foram lançadas e desta reflexão que foi lançada pela Comissão Europeia, e muito bem, embora se calhar na nossa perspectiva já um bocadinho tarde, porque o anterior Primeiro-Ministro já tinha pensado nisto 2 anos antes, em 2015, mas enfim, a Comissão Europeia começou esta reflexão, ou pelo menos divulgou esta reflexão em 2017, no verão de 2017, e portanto gostava de saber qual era, na sua opinião, aliás, qual é o estado do debate sobre estas reformas. Muito obrigada, Sr. Comissário.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Margarida Marques, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Presidente. Queria saudar o Vice-Presidente Dombrovskis na sua visita a este Parlamento e queria lembrar que o Vice-Presidente conhece bem o nosso país, veio cá muitas vezes e acompanhou muito de perto a evolução da situação económica e financeira em Portugal. E também sabe que, de vez em quando, fez declarações sobre Portugal que não foram, cujo impacto não foi muito positivo para o nosso país, porque a Comissão Europeia, quando fala, é ouvida pelos mercados financeiros e algumas afirmações que o Vice-Presidente fez em determinados momentos não nos ajudaram muito. É bom que possamos dizer isto agora, com naturalidade, na medida em que a situação é diferente e, portanto, também supomos que as declarações serão diferentes. Eu não vou falar muito da situação em Portugal, porque o Vice-Presidente encontrou ontem o Ministro Centeno e conhece bem a evolução da situação em Portugal e também tem o Ministro Centeno como Presidente do Eurogrupo, o que, digamos, é uma forma de reconhecimento da evolução positiva do que se fez em Portugal. Também gostaria de lembrar que, claramente, a política deste Governo em matéria de fiscal compacto e em matéria de convergência é significativamente diferente da política do anterior governo e, de facto, conseguimos atingir nos prazos definidos os objetivos que eram, digamos, obrigatórios para Portugal. Gostaria apenas de lembrar que Portugal, e isso foi determinante para o funcionamento do resto do sistema, este Governo fez a reforma do sistema financeiro e estabilizou o sistema financeiro, que é determinante para o funcionamento da economia. O Vice-Presidente é responsável pelo euro e pelo diálogo social e eu gostaria exatamente de entrar nestes dois aspectos, o euro e o diálogo social. No que diz respeito ao euro, no que diz respeito especificamente ao comportamento da União Económica e Monetária, como sabe, é uma coisa muito cara para os portugueses. O Primeiro-Ministro português disse que só assinaria a Declaração de Roma se estivesse lá consignado nessa declaração o comportamento da União Económica e Monetária. Os instrumentos que aqui referiu são instrumentos fundamentais para comportar a União Económica e Monetária, desde a União Bancária ao Mecanismo Europeu de Proteção de Investimento, mas no que diz respeito à transformação do Mecanismo Europeu de Estabilidade em Fundo Monetário Europeu, e aí penso ter o apoio do Comissário, é fundamental que esta transformação não retire retire ou não desvalorize, não diminua as competências da Comissão Europeia em matéria de coordenação das políticas económicas. É uma coisa que nós estamos a acompanhar muito de perto e que estamos preocupados de que o Fundo Monetário Europeu possa vir a ser, no seu processo de transformação ESM em FME, possa ser um novo fiscal compact para o Fundo Monetário Europeu. E é isso que nós não pretendemos. Nós queremos que a Comissão mantenha as competências que lhe são dadas pelo Tratado em matéria de coordenação económica. Relativamente à questão do semestre europeu, gostaria, em primeiro lugar, e o Vice-Presidente lembrou o calendário do semestre europeu, há um aspecto que eu gostaria de destacar aqui, que é a questão do ownership. Ou seja, penso que nos country reports é fundamental que os Estados-membros tenham um maior ownership na preparação das recomendações. O ano passado a Comissão enviou aos Estados-membros, os Estados-membros tiveram, diria, para usar uma expressão muito portuguesa, meia dúzia de dias para reagir. Nós entendemos que deve haver um diálogo mais aberto entre a Comissão e os Estados-membros na preparação das recomendações. Relativamente ainda ao semestre europeu. Recentemente, em novembro, os chefes de Estado e de Governo assinaram a proclamação de Gothenburg, em que criam o pilar europeu dos direitos sociais. E não é por acaso que nesta audição nós, é uma audição conjunta com a Comissão de Assuntos Europeus e a Comissão de Assuntos Sociais. Porque, exatamente, para nós, a adoção deste pilar europeu é fundamental. E a questão que eu gostaria de colocar é a seguinte. Se está, como é que pensa que o exercício será desenvolvido? A nossa posição é que o desenvolvimento do pilar social europeu se possa fazer no quadro do semestre europeu. Tentar fazer no quadro do semestre europeu mais do que criar um novo mecanismo e gostava de saber qual é a posição do Sr. Vice-Presidente sobre isso. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar também o Sr. Comissário Dombrovskis e agradecer as informações que aqui nos deixou e iria colocar três pontos na minha intervenção que, obviamente, terão que ver com também e, acima de tudo, com a situação de Portugal, porque também é o nosso papel aqui, enquanto parlamentares da Assembleia da República. Em primeiro lugar, deixar uma nota prévia relativamente a um debate que tem existido não só no nosso Parlamento, mas acredito com certeza noutras instâncias, sobre a situação de Portugal atualmente, de crescimento económico de Portugal, e que, na verdade, aquilo que se verifica é que este crescimento acontece quando são tomadas medidas e são implementadas políticas, ao contrário daquilo que tinha vindo a ser seguido, nomeadamente durante o período da Troika, e ao contrário daquilo que têm sido, em algumas matérias, as recomendações da Comissão Europeia. E, portanto, quando hoje, e no dia 28 de Fevereiro, o Sr. Comissário deu uma entrevista ao Expresso, onde falava sobre a necessidade de fortalecer a resiliência da União Económica e Monetária, de reforçar e de apoiar as reformas estruturais nos Estados-membros e que estava em cima da mesa a criação de um mecanismo de compromissos de reformas e, em troca, digamos assim, desse compromisso para essas reformas, haveria um apoio financeiro para implementar essas mesmas reformas. A última opinião de reforma que a Comissão Europeia deu a Portugal foi exatamente na área do trabalho e foi exatamente para liberalizar ainda mais o Código de Trabalho em Portugal. E, portanto, eu queria perguntar de que maneira é que isto se liga a um pilar que já foi aqui falado, o pilar europeu dos direitos sociais, que, na verdade, quando é esmiuçado, ele acaba por ir ao contrário daquilo que é o seu objetivo, nomeadamente na área laboral. E se o objetivo é dar apoios financeiros para liberalizarmos, nomeadamente, mais o mercado de trabalho, eu atrevia-me a pedir que a Comissão Europeia não fizesse mais este tipo de propostas, porque elas não são boas para o país, e aquilo que temos visto é que, de facto, nós precisamos de reverter, nomeadamente na área laboral, aquilo que foi a liberalização do Código de Trabalho.
porque senão aquilo que nós estamos a ver ainda hoje é que de facto há crescimento de emprego, mas preocupa-nos muito, não só a nós, sei também que há algumas instâncias europeias isto preocupa, a qualidade do emprego, o tipo de contratos que são tidos e já tivemos a oportunidade de o dizer ao Sr. Comissário, mas outros comissários também, que a União Europeia, o espaço, os vários países europeus não podem caminhar para contratos de trabalho, para, nomeadamente para os mais jovens, que não têm segurança absolutamente nenhuma. E as propostas que têm vindo vão exatamente nesse caminho e, portanto, é importante perceber, afinal de contas, qual é que é aqui o objetivo da Comissão Europeia quando vem dizer que são precisas reformas estruturais, mas aquilo que nos vem pedir são coisas que comprovadamente não ajudam o nosso país, não ajudam os trabalhadores e não ajudam, acima de tudo, os jovens no nosso país e acredito também noutros países seja semelhante. Em segundo lugar, aquilo que nós temos visto é que o que nos impede, e as previsões dizem que teremos um crescimento mais lento ou até crescermos menos do que temos crescido nestes últimos anos. E, na verdade, aquilo que nos impede de crescer mais também se prende com uma espécie de obsessão europeia e que aqui no nosso país também a temos, que tem a ver com ir além da regra das regras do déficit e temos ido muito além daquilo que é pedido no que toca ao déficit e isso prejudica e limita verbas que poderiam ir para investimento público, poderiam ir para outras matérias sociais, por exemplo, e que estão a ir exatamente para esta obsessão, porque a esta altura do campeonato ela não tem outro nome, é uma obsessão, porque poderíamos estar, de facto, a alocar verbas para matérias muito mais importantes e, ao mesmo tempo, reduzir o déficit. E não é isso que estamos a fazer e, portanto, também perceber se, por parte do seu Comissário e da Comissão Europeia, haverá aqui algum debate ou alguma proposta de, finalmente, olhar para esta questão e aligeirar, de alguma forma, vários países sobre esta matéria. E, em último lugar, no que toca às prioridades para o próximo quadro financeiro, há uma questão óbvia que não pode deixar de ser colocada e tem a ver com uma espécie de dicotomia. Por um lado, aquilo que se diz que são as prioridades ou que poderão ser as prioridades para o próximo quadro financeiro, tem a ver com a área social, com a coesão, com matérias desse género, mas quando nós vamos ver a única matéria que já tem, digamos assim, alguma solidez e já tem proposta concreta, é a área da militarização e da defesa. E, portanto, para terminar, Sr. Presidente, nós temos aqui uma dicotomia que não tem sentido nenhum, porque se diz que, e em vários fóruns, se tem dito que não se vai colocar em causa questões como a coesão ou os fundos estruturais, mas na verdade aquilo que se vai ver é que a única coisa que está cimentada atualmente é a área da defesa. E isso preocupa-nos sobremaneira e perguntar também qual é que é a opinião do Sr. Comissário relativamente a essa matéria. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Anacrueta Correia, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Cumprimento o Sr. Vice-Presidente Dombrovskis na sua, creio que, terceira vinda aqui à Assembleia da República, em si toda a comitiva. Cumprimentar a Dra. Sofia Alves, também chefe da representação da União Europeia em Portugal. E começar por dizer, Sr. Vice-Presidente, é naturalmente um gosto tê-lo aqui, agradecer a sua apresentação. Tem sido habitual que esta audição ocorra sendo precedida da divulgação do relatório por país da Comissão para o ano em curso e creio que, não tendo sido possível isso ocorrer desta vez, não queria deixar de lamentar porque creio que, de alguma forma, é um elemento muito importante de análise para o debate que aqui devemos desenvolver. Não obstante, o Sr. Vice-Presidente teve a oportunidade de se referir a alguns elementos que já tem na sua posse. Nós, naturalmente, no CDS não podemos deixar de valorizar aquilo que nos disse sobre a tendência que, no entender da Comissão, é positiva, mas alertando também para os riscos e para os desafios que identifica, nomeadamente com a constatação da previsibilidade de um crescimento económico que está a abrandar em Portugal. A confirmarem-se os dados, poderemos estar a falar de um abrandamento correspondente a cerca de 30%. em termos daquilo que, comparando o crescimento 2017 de 2,7 para o crescimento que é previsível em 2019, 1,9, isso significaria um abrandamento de 30%, é naturalmente qualquer coisa que nós não podemos deixar de constatar também com alguma preocupação e sobretudo com a importância de avaliar em que medida é que as políticas que estão a ser desempenhadas são capazes de fazer frente a esta realidade. O Sr. Vice-Presidente falou da importância do investimento e naturalmente que aqui também creio que há muito a discutir que tipo de investimento é necessário, investimento público, investimento privado e dentro deste também que investimento poderá ser potenciador do crescimento, até porque nós no passado já tivemos também situações em que houve grande crescimento e na verdade não se verificou o retorno em termos de crescimento. Entrando nas questões que aqui nos trouxe, gostaríamos de nos referir também à União Económica e Monetária. Cumprimentamos a qualidade e a ambição do relatório suplementar ao Livro Branco sobre o futuro deste dossiê. Vai ao encontro, em grande medida, é da responsabilidade da Comissão e do Comissário Moscovici, mas vai ao encontro daquilo que o CDS também vinha defendendo, juntamente com o PSD, em 2015. Mas não podemos deixar de lamentar nesta matéria alguma lentidão. Por exemplo, se nós fizermos um confronto entre aquilo que tem sido o ritmo de aceleração de outros dossiês, como por exemplo na área da defesa, da cooperação estruturada permanente, nós constatamos que aqui, de facto, tem sido um processo que, não obstante a sua importância, ele parece estar claramente noutro ritmo que não aquele que se impunha. E neste sentido gostaria de lhe perguntar quais são as expectativas que a Comissão tem para a concretização da última perna da União Bancária, ou seja, o mecanismo de garantia de depósitos, é uma questão que também já aqui foi trazida pelo PSD, e perguntava nomeadamente se crê que será possível implementá-lo já em 2018. E também, naturalmente, como pretende a Comissão acelerar a União de Mercado de Capitais com o intuito de diversificar as fontes de financiamento da economia real e nacional. Senhor Vice-Presidente, outra das questões que aqui abordou, embora que levemente, tem a ver com o quadro financeiro plurianual. E nós, naturalmente, que acompanhamos este processo com a maior importância, temos de resto já apresentado uma resolução que é o nosso, de alguma forma, o contributo do CDS também para este debate que nós também, em termos nacionais, não deixaremos de ter, mas há aqui uma questão que gostaríamos de lhe colocar e que tem a ver com como é que a Comissão pensa poder reduzir ao mínimo a perda de um contribuinte líquido da União Europeia, que é o Reino Unido, e a extensão do orçamento da União a outras novas políticas, como sejam a defesa e as migrações. Em particular, gostava de lhe perguntar, Sr. Vice-Presidente, se a Comissão acompanhará ou não a proposta do Parlamento Europeu de que o próximo quadro financeiro plurianual corresponda a 1,3% do rendimento do rendimento nessa matéria. E, portanto, creio que este esclarecimento era muito importante que o Sr. Vice-Presidente pudesse trazer. Tenho uma última questão para terminar, o meu tempo terminou, tem a ver com o crescimento e com a evolução. Enfim, uma evolução favorável, mas não deixa de ser ainda em patamares muito relevantes que têm a ver com o desemprego jovem. Tive a oportunidade esta semana de estar na apresentação do relatório da Caritas, aliás com a doutora Sofia Alves, que indica que realmente o desemprego jovem tem vindo a diminuir, mas continua a ser muito elevado e creio que é uma matéria que também seria da maior importância termos aqui a sua abordagem sobre esta matéria social. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Paula Santos, do Partido Comunista Português.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento também o Sr. Comissário e gostaria de começar esta minha intervenção por referir que quando olhamos para o conjunto de indicadores económicos relativamente ao nosso país e a evolução positiva que se tem registado nos últimos períodos, isso resulta das opções que têm sido adotadas para as quais nós temos contribuído com o objetivo de devolução, defesa, conquista de direitos e rendimentos. A devolução de salários, o aumento do salário mínimo nacional, o reforço de prestações sociais. E podemos aqui concluir que este resultado, associado a estas opções que são contrárias àquelas que eram as opções da União Europeia para Portugal. Todos nos recordamos do que é que foram as imposições da União Europeia no período da Troika, onde aquilo que imperou foi cortes nos salários, foi desinvestimento, foi ataque aos direitos dos trabalhadores, desemprego. E isso, de facto, teve um efeito ainda mais negativo, quer no nível dos trabalhadores e do povo português, quer ao nível do desenvolvimento económico. Por isso, se há esta evolução, a conclusão que tiramos é que ela se deve porque não foi ao encontro das opções de empobrecimento e de exploração que a União Europeia pretende para o nosso país. Aliás, quando o Sr. Comissário faz referência à necessidade de avançar com o caminho das reformas estruturais, eu pergunto-lhe que reformas estruturais são essas, porque aquelas que nós vimos no passado, o que trouxe foi desigualdades, foi pobreza, e foi, de facto, um caminho de maior exploração para os trabalhadores e para o povo. Foram alterações ao nível da legislação laboral, retirando direitos aos próprios trabalhadores. Foi desemprego, precariedade e instabilidade. Eu queria reformas. Esse caminho é aquele caminho que os portugueses rejeitaram, mas que, continuadamente, a União Europeia, aquilo que pretende é retomar esse caminho que os portugueses romperam nas últimas eleições. Falou de investimento. O investimento é fundamental. E nós defendemos, de facto, ainda recentemente, trouxemos essa matéria à Assembleia da República, consideramos que é necessário, de facto, investir mais. Investir no aparelho produtivo, investir nos serviços públicos, investir na saúde, investir na educação, no desenvolvimento científico e tecnológico. Agora, aquilo que está a impedir o investimento e o desenvolvimento do nosso país são exatamente as imposições por parte da União Europeia. Falo concretamente do Pacto de Estabilidade, da União Económica e Monetária, da Governação Económica, ou seja, do conjunto de instrumentos, de limitações que a União Europeia impõe aos Estados-membros e que não permitem que possam canalizar recursos públicos para esse mesmo investimento. Senhor Comissário, se não houvesse de facto, esta obsessão relativamente à dívida, relativamente ao déficit, relativamente ao cumprimento do conjunto de imposições, sem qualquer racionalidade, de qualquer ponto de vista, seguramente teríamos o nosso país Portugal, teria seguramente um conjunto de recursos públicos para investir e para assegurar o seu desenvolvimento. Gostaria também de fazer uma referência relativamente à União Económica e Monetária e este objetivo do seu aprofundamento, que vai somente num único caminho, que é aquele caminho que tem sido prosseguido pelas várias instituições da União Europeia, que é a retirada de maiores parcelas de soberania aos Estados-membros e um caminho de concentração dos centros de decisão. Rejeitamos completamente esse caminho. A introdução ou o avanço da União Económica e Monetária é responsável por este caminho de divergência do nosso país relativamente aos Estados-membros, aos demais Estados-membros. E aquilo que deveria ser um instrumento, que é colocado como um dos instrumentos que deveria ser utilizado para essa função redistributiva e para mitigar ou para eliminar essa divergência entre os vários Estados-membros, que é o Orçamento da União Europeia, os fundos que são utilizados, os fundos comunitários têm tido um caminho de enfraquecimento e que não têm alcançado esse objetivo que as próprias instituições europeias colocam. Aquilo que está, o Sr. Comissário fez referência a prioridades. Aquilo que está em cima da mesa é uma perspectiva de diminuição global das verbas relativamente ao Orçamento da União Europeia, a diminuição das verbas atribuídas à coesão económica e social. Os fundos estão cada vez mais a ser utilizados de acordo com as prioridades da União Europeia. Vou terminar, Sr. Presidente, e não de acordo com as prioridades, os interesses de cada país. E há, de facto, este caminho também de direcionar maiores parcelas dos fundos também para as opções militaristas. Senhora Presidente, telegraficamente só para dizer, e o instrumento do Pilar Europeu dos Direitos Sociais tem servido unicamente para suportar estas opções por via das opções da governação económica, da União Económica e Monetária. Porque olhamos para as medidas que constam deste pilar, não há uma medida de aumento de salários, não há uma medida de combate à precariedade, não há uma medida de contratação coletiva. Por isso é alterar para que tudo fique na mesma e para que aqueles que são os verdadeiros problemas sentidos pelos trabalhadores e pelos povos, a União Europeia continua a dar, não dá resposta.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra para as respostas o Sr. Vice-Presidente Valdis Dombrovskis, por 15 minutos.
Chair, honorable members.
Muito obrigado. Muitas perguntas foram colocadas. Portanto, eu vou talvez responder em três blocos principais as primeiras questões relacionadas com o semestre europeu em Portugal. Portanto, o desenvolvimento fiscal e económico, segunda pergunta sobre a União Económica Monetária e a terceira, o terceiro bloco sobre o novo quadro financeiro e económico. Mas não é um tópico da nossa audição, mas vou tentar dar uma resposta no entanto. Portanto, em primeiro lugar, sobre o desempenho económico. Sim, nós estamos a ver um aumento cíclico a nível europeu da economia e também em Portugal, que é um desenvolvimento positivo e também a nível dos indicadores macroeconómicos foram discutidos. A nível desse desenvolvimento económico e o papel da reforma estrutural neste desenvolvimento, bom, a avaliação da Comissão é de facto que as reformas são importantes e que estes países estão a implementar reformas estruturais importantes e vão poder crescer mais rapidamente. O caso, por exemplo, da Irlanda, de Espanha e de outros países, é também um caso que vimos aqui em Portugal. Portanto, nestes países. Portanto, é importante, como eu disse, que estrangulamentos a nível do desempenho económico sejam abordados para que a economia possa prosperar. Portanto, uma pergunta foi quais são os desafios-chave que estamos a ver em Portugal, quais são estes aspectos-chave e foram refletidos nas recomendações específicas dos países. Nós temos quatro recomendações por país que foram feitas a Portugal. Uma recomendação fiscal para continuar com o ajustamento a nível dos objetivos, utilizando para poder reduzir o rácio do PIB, porque algo que eu disse anteriormente e tem que ser mencionado, Portugal continua a ter um rácio de dívida muito elevado na União Europeia, o terceiro mais elevado depois da Grécia e da Itália. Portanto, é muito importante diminuir este rácio para ter algum espaço de manobra a nível das condições cíclicas para que possam mudar. E finalmente nós vimos que este rácio do PIB da dívida está a diminuir. Conseguimos ver esse aspecto. Segunda recomendação relaciona-se com, tem a ver com o mercado do trabalho. Vários colegas mencionaram algumas perguntas. Nós queremos promover contratos a tempo determinado e queremos fazer uma avaliação do quadro legal. O objetivo é assegurar que este contrato sejam mais determinados e também vimos a tempo, contrato de duração, portanto, e vimos que os contratos temporários é uma causa de preocupação. É por isso que nós queremos abordar que essa questão seja abordada e nós queremos que as empresas não façam esta promoção a nível do desemprego. Especialmente nós queremos algumas recomendações sobre o desemprego e as questões relacionadas com o desemprego jovem é muito importante para nós, também igualmente importante, e também nós utilizamos a garantia jovem, vários outros instrumentos para assegurar o emprego, educação, etc., que possam promover mais emprego com os jovens. O terceiro desafio é o setor financeiro, como foi mencionado, e a recomendação tem a ver com o balanço dos bancos e as questões do crédito mal parado, non-performing loans. Como foi sublinhado, nós vimos que algum progresso foi feito a esse nível e esperemos que o rácio está a diminuir. Em quarto lugar, tentar lidar com os obstáculos para reduzir encargos a nível empresarial e a nível dos serviços, a eficiência de insolvências e de outras questões. Portanto, é o que nós estamos a recomendar. Queremos que Portugal aborde estas questões. Nós já vimos o progresso que foi feito em lidar com isto e temos também recomendações a nível do semestre europeu. Voltando atrás a nível do mercado de trabalho e a nível das questões que foram feitas, quero sublinhar as iniciativas que vão ser feitas a nível da implementação do pilar social e tem a ver com a proteção social para todos, os ajustes, e a primeira iniciativa é assegurar que a nível europeu assegurar que existe proteção social para as pessoas. Peço desculpa, diz o orador. Para as pessoas com contratos diferentes, porque o mercado do trabalho evoluiu e vocês têm contratos de duração indeterminados, a termo, vocês têm portanto, diferentes tipos de empregados, para que eles possam ter todos acessos à segurança social e contribuições feitas à segurança social e outras condições que vamos propor, ou seja, modificações à declaração escrita, que os trabalhadores recebem mais informações sobre os seus direitos, obrigações, ter uma informação mais clara a nível das condições do seu trabalho. E deixa-me sublinhar esse facto a nível do mercado de trabalho e o que está a ser proposto. Outras questões foram mencionada a nível do aprofundamento da União Europeia, sim, da União Económica Monetária, sim, podemos proceder tão rapidamente enquanto construímos consenso e acordo entre os Estados-membros. Portanto, isto não é novo. Alguns colegas referiram a 2015 e eu estava-me a referir a 2012 a nível de uns relatórios, a publicação da comissão, etc. Em 2015 tiveram outros relatórios sobre o aprofundamento da União Económica Monetária, tivemos outro documento de reflexão, mas gradualmente estamos a distanciar-nos de alguma discussão para materializar diferentes aspectos. Portanto, os próximos meses vão ser críticos e até junho esperamos chegar a um uma conclusão a algum acordo. Portanto, a pergunta pode ser feita, qual é o progresso que pode ser feito, o que é que estás, o que pode ser feito a nível do diferente dossiê no setor bancário, podemos chegar a este fundo de resolução, um acordo, e baseado a uma abordagem mais gradual e a nível deste regime de seguro com um apoio de liquidez, etc., e decidir em abordar outras questões antes da utilização do risco. Baseado nesta abordagem, podemos então alcançar, podemos chegar a um acordo e esperamos em junho ou com outros elementos. Portanto, de facto, estamos a propor de continuar o apoio a nível das reformas estruturais nos Estados-membros. Existem vários instrumentos ou vários pontos que foram agora mencionados. Em primeiro lugar, a curto prazo, aumentar o tamanho da estrutura a nível do apoio dos programas, onde os Estados-membros podem se candidatar a este programa para receber assistência técnica antes da concessão e implementação. Portanto, nós vimos que há muita procura, cedeu-se os meios disponíveis em 5 vezes, portanto, mais. Nós vimos que há uma procura a esse nível, que podemos aumentar isto. Em segundo lugar, vamos propor modificações a nível das disposições para que os Estados-membros podem utilizar o desempenho a nível destes fundos de coesão para a implementação de fundos estruturais. E na perspectiva pós-2020, estamos a propor esta prosseguição de reforma, este instrumento, onde os Estados-membros podem estabelecer compromissos com outros Estados-membros, não são forçados a fazê-lo e recebem apoio financeiro para implementar algumas reformas. Portanto, esta é a ideia sobre este instrumento da prosseguição de reforma e uma proposta concreta a nível do funcionamento do regime da proteção europeia para permitir um nível de investimento para os países que têm uns choques assimétricos muito grandes. Portanto, é um instrumento financeiro, mas também pode ser acompanhado por subsídios limitados a nível deste componente. E para ter a certeza que este processo de aprofundamento estará aberto a todos os Estados-membros, também estamos a propor apoio, facilidades aos Estados-membros que estão a trabalhar a nível desta adoção e que querem aderir à zona euro. Portanto, estes são os elementos principais que nós temos a nível do aprofundamento da agenda da União Económica Monetária. Outras perguntas foram feitas sobre o próximo, as prioridades do MFF. Em primeiro lugar, nós estamos à espera de negociações muito difíceis, sejamos realistas. O Brexit vai causar um buraco no orçamento da União e temos que fechar este buraco e vamos ter que reavaliar os programas que existem e aumentar o tamanho do orçamento da União Europeia. Portanto, utilizando 1,1 XXS para ser determinado e para relembrar o GNI é 1%. Portanto, o aumento seria mais do que 1%, não somente por causa do Brexit, mas também existem limites daquilo que podemos fazer a nível dos pedidos do Parlamento Europeu e de outros intervenientes para que haja uma proposta mais ambiciosa e também há Estados-membros a dizer que se querem ficar com 1%, portanto, temos que tentar encontrar um equilíbrio a nível de ser ambicioso e realistas. A nível da coesão e política económica vai ser muito importante a nível do orçamento da União Europeia, isto também tem que ser dito. Depois, em relação às novas prioridades, em primeiro lugar, a pesquisa e a inovação são muito importantes, portanto, vamos aumentar substancialmente os programas que existem, como Horizon, Erasmus e outros programas. Migração, a nível da segurança das fronteiras, a nível da integração e, de facto, vamos tomar em consideração vários desenvolvimentos a nível da defesa e da segurança. Estas são as prioridades que eu discuti, que foram discutidas a nível do, do próximo MFF. Não vai ser só limitado. Tentamos prioritizar o que eu disse. Vamos ter discussões muito, muito difíceis, porque é mais fácil propor aumentar o orçamento da União a nível dos Estados-membros, etc., dos recursos, e esperemos que podemos progredir, não somente a nível das contribuições dos Estados-membros, mas tentar abordar este equilíbrio, os contributos feitos, a nível do sistema financeiro. Portanto, muito obrigada a todos para esta audição e para todas as questões que foram levantadas e espero cooperar no futuro convosco mais uma vez.
Presidente da Comissão Europeia, Valdis Dombrovskis, por esta interessante e muito útil audição. Foi uma audição, enfim, curta, mas muito produtiva. Agradeço aos colegas da comissão, das Comissões COFMA, da Comissão do Trabalho e Segurança Social e da Comissão Eventual para o Futuro Quadro Financeiro Plurianual, a todos os colegas presentes e desejo um resto de dia, de bom dia. Entretanto, temos um presente, ou melhor, uma prenda simbólica do nosso Parlamento. Senhor Vice-Presidente, é uma peça de porcelana, não se importa, simbólica. Muito obrigada, bom regresso. Thank you very much once again. Have a nice trip. Okay. Okay.